Xoxô parantê, xoxô parantê, xoxô parantê, xoxô parantê.
Ecoa maloca.
Ecoa maloca.
Ecoa maloca.
Olá, começa agora o podcast Ecoa Moloca, uma produção dos estudantes indígenas da Unicamp e da Universidade Estadual de Campinas.
Nessa edição de lançamento, feita especialmente para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vamos contar um pouco como surgiu a ideia do programa.
E a gente lembra que esse podcast tem o apoio do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A gente vai falar também sobre cada integrante da equipe, que é formada por estudantes do Amazonas, lá da região de São Gabriel da Cachoeira, o município com maior população indígena do Brasil.
Além dos pesquisadores do LabJOR, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp.
Então, vem com a gente!
Olá, parentes! Sou a Daniela Patrícia, do povo Yabamussan, ingressante do vestibular indígena da Unicamp, atualmente faço estudos literários, e venho aqui, através desse meio de comunicação, falar um pouquinho da experiência desse momento aqui na Unicamp, né? É um ano totalmente diferenciado, tanto na universidade como dentro da cidade mesmo, as novas culturas, os novos costumes também, o modo de vivência a cada momento, as maneiras que a gente consegue conhecer novas pessoas. É um lugar incrível, apesar das distâncias que a gente tem pela família mesmo, deslocamento também de região. No entanto, a Unicamp, ela te oferece várias portas abertas, assim como eu sempre falo, né, para os estudantes que estão interessados realmente em seguir um caminho científico e de estudos mesmo. Então, venham estudar aqui.
Eu sou a Germana Barato, eu sou pesquisadora aqui no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Eu trabalho com divulgação científica, né? A gente trabalha com comunicar a ciência para a sociedade. E também hoje eu coordeno um curso de especialização que forma os jornalistas científicos aqui da Unicamp e completa esse ano 20 anos. E estou super animada com a possibilidade da gente conhecer mais sobre os nossos estudantes indígenas, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos biomas e sobre todos e o que estejam interessados nesse bate-papo nosso.
Olá, eu sou a Juliana Sangion, sou jornalista, sou comunicadora da Comissão de Vestibulares da Unicamp, sou professora na área de audiovisual, colaboro com o LabJOR, né, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, que está produzindo junto com os estudantes indígenas esse podcast. Também tem sido um ano muito diferente para nós, não só para os estudantes que chegaram. Recebê-los aqui no ambiente da universidade tem impactado positivamente de diferentes maneiras as nossas vidas, seja como professores, como comunicadores, como pesquisadores, desenvolvendo aí os saberes científicos ou na convivência do dia a dia com esses novos alunos. Então a gente espera que todo mundo acompanhe e curta bastante esse programa.
O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano é Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Então, o programa de hoje, nós convidamos vocês, ouvintes, a uma viagem até a região do Alto Rio Negro do estado do Amazonas.
Que legal! Você que nos ouve, já parou para imaginar como é o cotidiano nas comunidades espalhadas pela região onde está localizada a cidade de São Gabriel da Cachoeira? Será que a gente tem essa ideia? Você que nos acompanha e faz alguma ideia do que é essa região?
Então, parentes, o que vocês imaginam exatamente da Universidade Estadual de Campinas? Quais são suas perspectivas de você conhecer uma nova, um novo ambiente, né? A gente sabe que cada um mora em suas localidades, cada um com seus costumes, culturas e regiões também. Mas aqui, o que vocês pensam da Universidade de Campinas, caso vocês pensem em ingressar na Unicamp?
Lembrando que esse programa, né, esse podcast, também está sendo enviado e veiculado na região de São Gabriel. Então, alô aos parentes, né, a todo o pessoal aí, aos estudantes, aos familiares, a toda a população aí da região do Alto Rio Negro, né? E qual será, né, que é a ideia, então, que a gente aqui da região de São Paulo, de Campinas, que a gente tem a respeito dos povos indígenas, de maneira geral?
Davi, conta pra mim como você imagina que os índios moram.
Bom, eu acho que eles moram em uma cabana bem grande, suficiente para pelo menos um grupo inteiro de 60, 50 pessoas, pelo menos.
Eles moram juntos?
Sim, porque eu tenho um livro aqui em casa que fala sobre os índios e falam que eles dormem juntos.
E eles dormem aonde?
Em rede ou em chão.
Como você imagina a universidade? Que lugar é esse?
Eu imagino a universidade bem legal.
O que que fazem na universidade?
A gente pesquisa sobre algumas coisas e trabalha.
Davi, aonde você acha que os índios moram? Você falou que eles moram, pode ser numa cabana bem grande, que cabem várias pessoas. Você acha que eles podem morar nas cidades?
Podem, poucos, mas normalmente eles moram na Amazônia ou em alguma selva bem grande.
No meio do mato, assim, das florestas, dos animais,
sim,
não nas cidades.
Não. Bom, a minoria.
E você acha que os índios vão para a universidade?
Alguns, porque na Unicamp tem alguns. Eu já vi alguns lá.
Você já viu os alunos indígenas na Unicamp?
Alguns só.
E o que será que eles estão fazendo lá?
Tentando mergulhar o planeta?
Obrigada. Gente, esse que vocês acabaram de ouvir é o Davi. Ele é meu filho, ele tem 8 anos. E eu estava super interessada em saber qual é a imagem que ele tem, a percepção que ele tem dos povos indígenas. E realmente eu acho que ele compartilha desse imaginário que todos nós temos, e nem sempre eles são corretos, mas a gente está aqui querendo justamente não julgar essas percepções, mas a gente discutir um pouco, né? Como é que a gente consegue contribuir para um diálogo entre essas diferentes percepções.
O Davi fala várias vezes da maloca, né? Ele chama de cabana, depois ele usa outro termo, né? Dani, conta pra gente um pouquinho qual o significado da maloca para os povos indígenas.
Ah, para as populações indígenas, no geral, a maloca é o encontro na qual acontece festividades, tantos rituais de passagem, como, por exemplo, da menina para se tornar mulher. E do homem também, caso ele tenha algumas ancestralidades para ser pajé ou cacique. Então, são contextos que acontecem dentro da maloca. Então, a maloca, no geral, ela é dividida em clã, né? Dependendo do clã, ela vai se dividindo. Por exemplo, para os povos tucanos, o primeiro clã seria os Iabamaçã, depois vem os Tarianos, depois vem os próprios tucanos também, e os dessanos, e vai indo. Uhum. Então, são cadeiras que ocupam desde os mais velhos até os mais jovens. Então, é um encontro de gerações para a gente formar, né? Primeiro vem os mais velhos, depois vem as mulheres, depois vem os mais jovens, depois vem as crianças. Então, elas é uma divisão de saberes também, onde cada um coloca aquilo que tem na sua região, tem na sua etnia, tem no seu contexto também, né, de apresentações de novas plantas medicinais também, de comidas, eu diria que um encontro de etnias.
Então, onde Dani, a Maloca, você está dizendo que é um lugar especial, onde há encontros de pessoas, de culturas, de saberes, de gerações.
Sim.
Né? Então, não é esse lugar onde os povos indígenas dormem ou moram.
Bom, especificamente, existem algumas etnias, a Maloca Central, onde é o encontro de todos os encontros dos povos. Ao redor delas existem as pequenas ocas, né? As pequenas casas, que são constituídas pelo pai, pela família, ou muitas vezes por um visitante. Então, a Maloca, especificamente a Maloca Central, ela é mais para acolher mesmo, em questões de festividade, o benzimento. A Maloca, especificamente, é considerado como... fica o nosso representante, né? Que é o representante maior, o cacique. Então, é onde ele acolhe todas as pessoas.
E os conhecimentos também são passados ali? Vocês discutem assuntos do dia a dia? É ali que os povos se reúnem para fazer essas discussões ou não?
Não, especificamente. Dependendo da sua etnia ou do seu nascimento, dependendo da situação que... Porque muitas vezes a gente pensa que a gente nasce sabendo tudo, né? Mas não. Mas, assim quando a gente nasce, a gente já é benzido, a gente recebe o nome indígena, a gente vem na norma. Mas, no decorrer do tempo, a gente vai percebendo quem poderia ser um cantor, quem poderia ser um pajé, quem poderia ser o caçador, quem poderia liderar alguma etnia, algumas questões também. Então, os pajés mesmo já vão notando no decorrer do nosso crescimento. Então, eles já definem praticamente quem você vai ser no seu clã. Então, já tem essa especificidade. Tanto é que existem mulheres que cantam. Já tem uma definição, tipo, ela vai estar no centro da Maloca e ela vai cantar. O pajé também já vai estar no centro e ele é o benzedor. Então, a gente tem que ter esses respeitos também. Mas... não é passado essas questões para todo mundo, né? Eu, por exemplo, não recebi muitas questões pelo fato de falarem que eu já não seria nem para ser cantora, nem para essas questões ali.
Para ser cientista.
Também não.
Mas... aí, como fica essa definição de quem você vai ser para você que escolheu fazer um curso, que é um momento tão difícil, né? Assim, lembrando de quando eu fui estudante, lembrar que você tem que, aos 18 anos, definir o que você quer estudar. Como foi para você, então, Dani, esse processo? Assim, como você procurou saber quem você queria ser também?
Bom, como a gente mora, eu nasci numa comunidade indígena, mas aos meus 15 dias de vida já fui criada praticamente na área urbana. Mas os meus pais, a família do meu pai, eles sempre preservaram para não perder a cultura indígena, né? Mas a gente, toda vez que podia, a gente ia um pajé, a gente sabia o que a gente deveria fazer, né? E ele sempre colocava a questão que eu seria uma pessoa que nunca ficaria quieta. Então, mesmo que não tivesse no lado acadêmico, ele sempre falava, você não vai ficar quieta. E são essas questões...
Sempre em transformação.
Sempre é uma questão que a gente procura, né? Mesmo eu sendo adulta, minha mãe às vezes vai no pajé, ela pergunta, tipo, se eu tô bem, se eu tô mal, se vai acontecer alguma coisa. E ele sempre fala a mesma coisa. Ela tá bem, ela vai seguir o seu caminho, o percurso tá feito, novas portas vão se abrir. É isso a vida dela, né? Uma pessoa que não vai ficar quieta. Então, ela é uma pessoa que nasceu para ser livre, não é uma pessoa que nasceu para ficar dentro de um lugar só, por exemplo, para cuidar de uma família ou para cuidar das questões que acontecem dentro da comunidade. Então, existe muito isso também para nós indígenas, porque praticamente a nossa definição de vida já se vê aos 12, 13 anos.
Muito bom. A gente também foi conversar com algumas pessoas aqui da Unicamp para entender qual a visão delas sobre a Amazônia. O Franco, por exemplo, que faz mestrado aqui na Unicamp, ele contou para nós um pouco dessa ideia.
Meu nome é Franco e eu sou estudante de mestrado da Unicamp. A primeira vez que eu ouvi falar de São Gabriel da Cachoeira foi uma reportagem sobre o vestibular indígena. Antes eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade e hoje eu sei que é a cidade com a população de maior predominância indígena do país, e isso por conta do vestibular. Por contato com os ingressantes, né, do vestibular indígena, eu percebi que a cidade ela também possui uma grande diversidade de etnias, e com várias línguas, várias culturas, e além de ter uma intensa relação com as comunidades que existem ali ao redor. E nesse aspecto, eu acho que São Gabriel se assemelha muito com a Unicamp, porque aqui na Unicamp nós temos um meio que é muito diverso e com uma variedade muito grande de culturas. Quando você anda aqui, você ouve pessoas falando com vários sotaques, às vezes você ouve várias línguas. E São Gabriel me parece ser um local assim, que compartilha de uma diversidade étnica, de uma diversidade cultural muito grande. E assim eu penso que tanto a Unicamp pode contribuir bastante para enriquecer São Gabriel, assim quanto São Gabriel também para enriquecer a Unicamp, né? Que essas diferentes visões de mundo e essa diversidade toda tem muito a contribuir uma com a outra. E para mim, se eu tiver que definir São Gabriel, significa uma oportunidade única de conhecer uma região que antes eu simplesmente não sabia que existia, né? De tomar contato com vários saberes e perspectivas que antes a gente não tinha contato. E significa também a possibilidade de abertura e a criação de vínculos da universidade com o meio indígena, né? E esse meio indígena que tentando ensinar e a contribuir com a ciência brasileira.
Interessante a fala do Franco, né? Que é esse estudante aqui da Unicamp, sobre como é uma troca, né? Uma troca de saberes, um intercâmbio de culturas. E eu acredito muito nisso, não sei o que vocês pensam, mas eu acredito muito nisso. Não é a Unicamp que tem para oferecer apenas, né? A chegada de novos estudantes, de novos contextos culturais, agrega muito aqui para o campus, né? Não sei se vocês...
Eu achei incrível que o Franco fez essa... Ele chamou atenção para a gente, né? O quão diverso é uma universidade, né? Que é esse nome de universo, né? Que reúne diversidades, diferenças, e a partir das diferenças a gente tenta avançar no conhecimento e nas inovações mesmo, em relação ao que a gente tem para oferecer para a sociedade. Eu achei incrível o que ele falou também da diversidade em São Gabriel da Cachoeira, né? A gente pensar que a gente realmente vive num país muito diverso e a gente tem que só somar nessas diversidades, né? E não encontrar um motivo para a gente divergir.
Uhum. Dani, você acha importante essa leitura desse estudante da Unicamp sobre também a questão de que os povos indígenas, eles não são todos iguais, né? São muitos povos, muitas línguas, muitas culturas espalhadas aí Brasil afora.
Ah, sim, porque as pessoas têm um contexto de que o indígena tem que ter uma característica só, que ele tem que ter um padrão, que a cultura indígena é só uma. Então, a gente percebe pelo áudio dele que ele já tem uma noção que existe várias etnias no Alto Rio Negro, que existem várias línguas também. Então, é uma comunicação sem fronteiras, né? Então, a gente, no dia a dia, a gente vai dialogando, a gente tenta dialogar com os outros parentes, né? Mas, assim como... A gente, assim como a gente aprende uma língua não indígena também, né? Por exemplo, o inglês, né? A gente aprende por questões políticas, por questões de viagem também. Então, a gente aprende também outras línguas indígenas também. Só ressaltando que em São Gabriel existem 4 línguas cooficiais, né? Já em lei, em vista, então são línguas que são cooficiais além do português. Então, existe o tucano, o baniwa, o ingatu e o próprio yanomami. Então, são línguas cooficiais do nosso município, São Gabriel da Cachoeira, que é diversificado, né? São apenas 4 línguas, são 23 povos indígenas. Eu acredito que mais de 50 línguas indígenas por aí também.
Naquela região.
Naquela região. E a gente espera que o ano que vem venham mais estudantes, né? A gente está aí com um número enorme de inscritos.
Tambatinga é uma premiada para 2020, né? Seguindo de São Gabriel da Cachoeira. E a gente vem nesse contexto, né? Atualmente tem 22 povos aqui na Unicamp, então acho que esse número só veio a crescer e acrescentar novas formas da gente se apresentar mesmo, né? Que os povos não são... são iguais, sim, pelos nomes, né? Mas, assim, que cada um tem sua cultura, sua tradição. Então, acredito que ano que vem a gente tem várias surpresas por aí.
Que bom.
De novos conhecimentos e saberes também.
Muito legal.
E você que nos acompanha aí em São Gabriel da Cachoeira, a gente está aprendendo aqui um pouquinho sobre a região também. Os estudantes que chegaram trouxeram muitas informações e agora já é uma realidade a gente conhecer, mesmo que de longe, né? Um pouquinho aí da região.
Bom, então a gente encerra aqui o primeiro bloco do Ecoa Maloca e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é bioeconomia, diversidade e riqueza para desenvolvimento sustentável. E a gente vai querer ouvir um pouco sobre a opinião das pessoas sobre a Amazônia, que é aí o bioma de maior biodiversidade do mundo.
Legal, então... Fica com a gente no Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca. Ecoa Maloca.
De volta, então, aqui no estúdio. Um tema que sempre aparece quando o assunto são os povos indígenas é a relação com a biodiversidade, com a natureza.
Nessas questões, a gente vai ouvir alguns áudios de alguns estudantes indígenas aqui do campus em relação a essa perspectiva da relação da diversidade com a natureza mesmo, a sustentabilidade também, que é um tema fortíssimo esse ano para a Semana de Ciência e Tecnologia que a gente vai debatendo.
Legal, o primeiro estudante então que a gente vai ouvir, que chegou esse ano aqui na Unicamp, né, é o Jaraqui, ele que é lá do Xingu, não é isso, Dani?
Jaraqui. Xingu.
Xingu, fala aí, Jaraqui, fala parente.
Então, Patrícia, para meu povo cuicuro, a natureza como se fosse a mãe para nós. Dentro dela que estamos vivendo, né? Sem a natureza não sobreviveremos, porque moramos no meio da floresta. Então, essa floresta fica para nós como se fosse mercado para não indígena, né? Lá que buscamos os alimentos, como frutas, né? Frutas nativas, a caça, né? E também buscamos recursos naturais, né? Como remédios medicinais. E também buscamos a construção de casas, né? Ocas, enfim. É por isso que meu povo está tentando cuidar os nossos ambientes, né? Não queimamos as florestas para não estragar as florestas, né? E também a fumaça não polui o ar. Não jogamos os lixos no rio, porque no rio buscamos os nossos alimentos, né, como peixe, né? E por isso que é muito importante para nós a natureza, né? É muito importante mesmo. Só que os fazendeiros que estão jogando os lixos no rio, né, na cabeceira do Xingu, né, aí a correnteza leva esse lixo no rio, né, e polui, está poluindo a água, né, do rio Xingu. Também meu avô conta, né, antigamente a clima é diferente de agora, né, porque hoje, né, quando algumas pessoas tocam fogo e já queima, né, porque a floresta fica seca no mês de agosto e setembro, né, e meu avô fala que antigamente quando as pessoas tocavam fogo e apagava sozinho lá mesmo, porque ele fala que não tinha os fazendeiros desmatando as florestas perto da área do Xingu, né? Porque a mata era grande. Também o rio era limpo, né? Não tinha poluição. Diz que tinha muitos peixes no rio. E agora está diminuindo já. Porque diz que rio era fundo, né? E agora tá secando, já não está fundo mais, porque já fizeram barragem, né? E está prejudicando o rio Xingu já. Na aldeia fazemos a roça, né? Para a gente plantar os nossos alimentos, né? Como mandioca, né? Principalmente mandioca, né? Milho, abóbora e etc, né? E a gente cuida da nossa roça é 3 ou 4 anos, né? E a gente fica plantando naquela roça. E depois a gente deixa, né, as árvores reflorescer de novo. E depois de 2 anos, 3 anos, fica e volta seu mato, né? E quase menos assim. É por isso que os lideranças estão lutando, né? Para preservar nossas florestas, né? Eles não querem que hoje seus netos sofrem, né? Sem terra. É por isso que estão lutando muito, né?
Acho que essa fala do estudante Jaraqui, do Xingu, é importante, né? Pois o modo de se relacionar com a natureza, com a biodiversidade, é bem diferente, né, do nosso.
Sem dúvida, não é? É mais do que... Para a gente ficou muito distante, a gente está muito longe da natureza, né? Aqui na zona urbana. Eu acho que fica quase abstrato falar de Amazônia ou de floresta. É algo que a gente realmente está muito distante. Eu acho que a gente devia se aproximar mais, porque é uma forma da gente aprender a valorizar esse ambiente como algo que para nós também é absolutamente relevante e primordial para a nossa vida, né? Mas a gente não consegue enxergar mais isso.
Uhum. O desenvolvimento sustentável, né, que é um dos temas aí da semana de discussão, é algo que às vezes a gente fala e nas ações a gente não chega a isso, né? E os povos indígenas buscam sempre isso, né?
Sim. Na medida do possível atualmente, né? A gente sabe que antigamente os fogos acontecem naturalmente, por questões da natureza mesmo. Só que atualmente a gente tá vendo o desgaste do próprio solo também. A gente vê muito isso, né? Que uma queimada que poderia ser simples acaba se tornando uma queimada imensa. Acabando também com as próprias comunidades ou aldeias próximas também, né? Não somente dessas comunidades ou aldeias, mas também da própria fauna que se encontra ao redor disso tudo. Mas atualmente a gente também costuma culpar muito ao outro, muito ao próximo, que é isso. Mas eu acho que o princípio mesmo é cuidar da nossa própria questão. E atualmente a gente vem questionando muito essas questões também, né? Que após a queimada da Amazônia, parece que o mundo descobriu o que é a Amazônia. E muita gente acaba se manifestando nas redes sociais, que é uma fonte de utilidade para todo mundo, é viável para todos. E com essas questões a gente vê pessoas que talvez nem sabiam o que era a Amazônia, ou talvez não sabem o contexto do que ela se gera, né? Acabam cometendo algumas gafes também. E a gente corre muito risco também da gente ter uma questão meio que afobática, momentânea, né? Mas espero que isso não continue assim, né? A Semana de Ciência e Tecnologia tanto é que é uma questão que ela vem aprimorar isso mesmo, né? A diversidade, a riqueza que a gente tem em nosso próprio ambiente, né? E é uma questão que eu sempre coloco. O Brasil é imenso, ele é extenso. Ele tem uma diversidade rica, mas a gente não conhece o próprio contexto do que é a diversidade que está dentro da gente. Muitas pessoas pensam em viajar para fora. A primeira coisa que as pessoas pensam, vou viajar para fora, vou conhecer outros lugares. Mas eu acho que a medida é incrível a partir do momento que a gente sabe onde está locado.
Eu mesma teve... O ano passado eu tive uma experiência incrível no Rio Negro mesmo. Tinha regiões que eu não conhecia, eu falava, nossa, nunca vou ir. E acabei tendo um ano meio que sabático para conhecer esses lugares. Eu falei, como que eu vou falar da minha região, do lugar que eu cresci, se eu não conheço ela? Como que eu vou falar das questões políticas afirmativas que acontecem dentro dessa região, se eu não tô por dentro? E eu falava, nossa, onde que eu vou usar essas questões? Hoje em dia eu vejo que eu uso na sala de aula, dentro da universidade mesmo, e a gente acaba conhecendo novas pessoas, novas questões políticas também, por exemplo, as questões das demarcações indígenas também, dos territórios. E é incrível quando a gente chega numa determinada comunidade e eles falam, ó, acontece o garimpo ilegal, tá acontecendo turismo ilegal também. As poucas populações indígenas que são ribeirinhas, elas tentam cultivar aquilo que foi passado de geração em geração. Só que com essas questões de desmatamento, com essas questões de riquezas, né, do próprio ser humano, do homem querer, a nível custo, querer absorver daquilo que a natureza está lhe oferecendo, mas não sabe como lidar com tudo isso, né? O próprio ecossistema acabou se tornando uma coisa meio que questão industrial mesmo. Não uma questão de que a gente deve cuidar, a gente deve fazer isso, a gente tem...
Algo mais sustentável,
sim,
né?
A gente acaba se perdendo no meio disso. Aí eu lembrei muito do Antônio Cândido, né? Que é um dos escritores brasileiros, que ele fala muito que a gente acaba se perdendo nesse meio contexto contemporâneo. Que o homem só será homem a partir do momento que ele voltar de novo às suas raízes, que são, é a natureza, né? Que a gente perdeu esse contato com a natureza. Então, a gente tem uma discussão imensa.
Mas isso é incrível que você está falando, Dani, porque eu acho que quando a gente está distante de qualquer questão, a gente só consegue usar os conhecimentos que a gente vai absorvendo, né? No dia a dia, pela televisão, pela mídia, pelas redes sociais. E a gente perde a capacidade de se sensibilizar e tomar uma atitude ou mudar, inclusive, de opinião, né? Que eu acho que hoje em dia esse é uma das questões mais difíceis para nós comunicadores, é que as pessoas se sensibilizem e estejam abertas, inclusive, para, de repente, se questionar, né? E eu acho que esse contato com a natureza, com outros povos, com outras pessoas.
Outros saberes.
Exatamente.
É muito rico, né? Vai trazer uma coisa incrível pra gente.
É rico e nos força a repensar, também, né? A repensar coisas que às vezes já estão bem sedimentadas dentro da gente.
E a vinda de vocês, estudantes indígenas aqui para a Unicamp, está trazendo essa possibilidade, está abrindo essa porta, porque os estudantes são de várias regiões. A maior parte, alô parentes, é aí de São Gabriel da Cachoeira, que também nos acompanha, mas tem de todas as regiões. Sim. A gente conversou também com um estudante nosso, né? Ele deu esse depoimento para o nosso podcast, que é da região do Mato Grosso do Sul, que é o Luiz Medina. Então, ele falou um pouquinho sobre o tema aí que a gente está debatendo aqui na semana.
Assim, na questão da Unicamp, de estar na Unicamp, tem me proporcionado bastante estudo, né? E isso é muito bom, porque os estudos e as discussões que tem aqui em sala e que tem na universidade em si são bem relevantes para tudo, assim, né? Na minha vida, muito em relação ao que foi o processo de colonização do meu estado, no Mato Grosso do Sul, e o que ele está sendo fortemente na Amazônia, né? Tipo, o meu estado sofreu com a colonização muito forte antigamente, e agora ele avança para a Amazônia, né? A colonização, ela nunca parou, eu percebo isso. Que ela só continua e que, de uma maneira, esse desmatamento, tudo que está acontecendo atualmente e aqui na Unicamp que eu consigo ver é que as pessoas elas estão mais a par disso. Eu não sei se antigamente no meu estado as pessoas, no geral, assim, estavam sabendo do que estava acontecendo, porque era muito antigamente, não sei se falava muito sobre isso. Mas que hoje na Amazônia acontece esse processo de colonização, as queimadas, a grilagem de terras, invasão de terras indígenas, e que é veiculado melhor e é trazido essas discussões para a universidade. Eu acho que a universidade tem se sensibilizado, né, para o que está acontecendo. Coisa que eu não sei como foi antigamente, mas que a gente não fala, por exemplo, no meu estado, no Mato Grosso do Sul, que aconteceu a mesma coisa antigamente, e hoje só a gente fala sobre o que aconteceu lá. Mas hoje também a gente consegue falar o que está acontecendo atualmente, né, na Amazônia. É basicamente isso. Tá na Unicamp poder estudar todos os dias, tipo, só estudar, tem sido muito bom pra mim, porque eu tava quase desistindo de estudar, tipo, querendo trabalhar como garçom. Não que isso seja ruim, mas que o estudo pode me dar uma perspectiva de futuro melhor, talvez. E a Unicamp tem me proporcionado isso, né? Tanto com as bolsas, só pra, que é as bolsas de auxílio para estudar, as pesquisas. Coisa que minha mãe, por exemplo, veio fazer isso há 3 anos atrás, né? E eu tô conseguindo fazer isso agora, tipo, jovem. Minha mãe criou 2 filhos e depois foi estudar. Teve um período que ela teve que parar de estudar para criar os filhos, trabalhar. E em relação à Amazônia, o processo é um pouco do mesmo, né? O que vai acontecer lá pro futuro talvez possa ser da mesma forma que aconteceu no Mato Grosso do Sul, e trazer os meus parentes que estão lá para estudar aqui é a mesma coisa. É trazer o debate, trazer a discussão do que está acontecendo lá para cá, proporcionar estudo para que a gente desenvolva, a gente assimile tudo isso, né, de uma maneira mais lúcida, né?
Acabamos de ouvir os áudios dos parentes do Jaraqui, do Luiz Medina, num contexto, das questões climáticas também, né, dentro das aldeias, né, as questões, principalmente o panorama que aconteceu antigamente, do que está acontecendo atualmente também, né, o que ocorreu recentemente, a queimada da Amazônia. É um comparativo plausível, porque a gente sabe que as populações indígenas, nós indígenas, sempre cultivamos as nossas coisas, né, na roça mesmo. A gente não faz uma roça grande. Dependendo da família, a gente faz uma roça pequena. É só que em lugar que é queimado mesmo. E nada mais. O fogo nunca se espalhou, pelos relatos que eu tenho. Mas é isso que a gente acabou comentando recentemente também, né? Atualmente a gente sabe o quanto o solo tá, a cada ano, a cada dia, posso dizer assim, ele tá ficando frágil com tudo isso. E não é somente sobre as queimadas, mas assim, o que a gente tá usando no solo também, o que atualmente a gente usa muito agrotóxico. As pessoas, muitas vezes a gente pensa que tá consumindo uma fruta saudável, e na verdade a gente tá consumindo não sei quantos agrotóxicos aí também. E a gente acaba relevando as questões, o que acontece mesmo nas nossas comunidades, né? O que os nossos parentes, o que os nossos pais faziam, o que os nossos avós faziam também, né? Que é uma questão cultural mesmo. É uma questão de que você cultivar aquilo que você vai comer, aquilo que você vai consumir. Não é uma questão que, eu vou devastar tudo isso aqui, vou plantar não sei quantas mandiocas, quantos milhos, quantas bananas para fim de lucrativo. Não, é uma questão meio que, vai ter época de festa? Vai. Então é uma época em que as pessoas se reúnem, fazem uma roça grande, cultivam aquilo que vai ser festejado no dia tal, e é isso. Então é um processo que passa, é um processo que se passa. Então virou uma roça, tempo depois ela fica lá, ela vai se... tem umas pessoas que plantam, né, novas árvores, enfim. Mas ela é um processo que acabou o seu cultivo, sai, vai para outro lugar.
Então ela é um processo bem equivalente, ela não é contínuo no mesmo lugar, então ela sempre está migrando de um lugar para o outro.
É rotativo, uhum. E um processo mais sustentável, sim, né? De que respeita a recuperação do próprio ambiente.
Sim.
Xoxô parante, xoxô parante, xoxô parante, xoxô parante.
Ecoa maloca, ecoa maloca.
Xoxô parante, xoxô parante. Tá o tapo na machum.